É um, é dois, é um. Ó, na hora do que não, vocês façam silêncio, hein? É um, dois, três e. Atenção, atenção! Está começando para toda a internet, sim! Mais um Wikicast! E estamos na mesa com os insurgentes, mais respostas ridículas de Jair Bolsonaro! Começando por ele, o Pato!
Vamos todos lá ouvir o Sermão da Montanha.
E era desculpa do Jair Bolsonaro, mas tudo bem. Ele sim, o sapo mais pulador, o Keno.
Boa noite, servos do Deus Vivo. Eu infelizmente não poderei comparecer hoje ao seu Wikicast, pois eu estou aqui no monte, ao lado de Cabo Daciolo, lutando em nome do Senhor para salvar o país, lutar contra o sal, o comunismo e contra essa política de esquerda, porque o Brasil vai prevalecer, nação brasileira. O Senhor está conosco. Amém.
Ele sim, que veio do especial dos especiais, o Walter.
É, qualquer coisa, pergunta pro meu posto Ipiranga.
E ele sim, que é um menino de Tóquio, Ohio, um país sim que leva a política a sério, o Senna.
Eu não consegui pensar em nenhuma.
Tá ótimo, tá ótimo,
Tá entre os nulos e indecisos aí.
É. E ele sim, que pelo jeito vai destilar todo o seu áudio, mas com monólogos bem pequenos, o Zé.
Tem gravado eu falando isso? Não tem. Ah, tem. Então, eu tava brincando. Era tudo brincadeirinha.
Olha meu semblante, olha meu semblante. O bigode, que porra. Eu sou genro do. Eu sou genro, não, né? Sou genro. Sou genro do Paulo Negão, porra. Até aperta a mão dele. Como que eu não vou gostar de crioulo, porra? Sou genro do Paulo Negão. E é isso aí, galera. Vai começar mais um Wikicast especial Política 2018. Estamos no começo do fim. Solta a vinheta. Especial política.
Tuberculose.
Tá no começo do fim que tá tossindo, inclusive.
Não é não? E é isso aí, galera. Tamos nós aí. O Keno não pôde vir, pelo que vocês viram na abertura. Ele tá nos montes, essa hora, rezando com o Cabo Daciolo e só
mentira,
vai descer.
Tá na sorveteria com a mãe dele, nesse momento.
Na sorveteria? Da puta. Mas é isso aí. O Walter estragou a seriedade do assunto, né? É, vamos falar sobre o quê? Sobre sorveteria, pessoal. Eu gosto mais de sorvete de framboesa, sacanagem. É isso aí, galera. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre...
Eu gosto de sorvete estilo Alexandre Frota, napolitano.
É, acho que essa eu não peguei.
Só quem pescou a piada vai entender depois.
É, olha, que sabores, pô.
É, não entendi. Mas é isso aí, galera. Vamos falar sobre o que hoje? Esse podcast que vai sair uma semana antes ali, né, das eleições. Vamos fazer um panorama aí político do que tá acontecendo no Brasil, nessa zona, nesse puta puteiro do caralho, puta que pariu. Tamo aqui com a casa, com os especialistas do Manhattan... Do Manhattan Wikicast Connection, né? Caralho, que merda, gente. Em onde a gente foi se meter? Mas vamos lá, vamos começar falando aí quem são os candidatos à presidência da República. Por mais que vocês achem, as eleições no Brasil é tipo a galera nos Estados Unidos, né? Todo mundo acha que só existe os democratas e os republicanos. Na verdade, nós temos 13 pessoas concorrendo à presidência da República, né?
Esse número cabalístico, 13, né? Que 13. Prova que essas eleições serão fraudadas, é tudo petralha.
Né, não? E vamos começar pelos nanicos, como assim são chamados, né? No pelotão dos nanicos nas eleições de 2018, a gente tem quem aí? O José Maria Emael, do Democracia Cristã, número 27, caso você tenha interesse de pesquisar quem o cara é, né? Candidato em 98, 2006, 2010 e 2014. Temos
o dono do melhor slogan de todos, né? Ei, Mael, o democrata cristão.
Olha aí. Temos aí o...
Ganhou até o Emmy essa semana, essa música.
É. Não, e tem a paródia, né? Way, Mael, o democrata monstrão.
Olha aí. Ah. Temos aí também o escritor, filho do presidente que foi
golpeado, né?
Para fazer referência a essas eleições. João Goulart, filho do PPL 54. E temos do PSTU, que é o número 16, Vera Lúcia. Fala aí, o Zé.
O João Goulart, filho, é o maior expoente da política nacional aí. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, tá na boca de todo mundo, né? Todo mundo conhece o número.
Eu acho que a gente pode chamar ele de Boba Fett, né? Que é o filho do Jango Fett.
Caralho! Ai, o Zé não, o Pato sendo contaminado pelas piadas de cena. E eu tô pegando essas informações da Veja... E o mais engraçado...
O Daciolo não faz parte dessa galera, né?
Era isso que eu ia falar agora. Deixa eu mandar o bico. Ah, tá. Eles iam falar aqui, eles falaram aqui, né? E o deputado federal, Cabo Daciolo. Mas vamos ser sinceros, o Daciolo não era nem pra estar entre os nanicos, porque esses filhos da puta... Olha como é que a Veja é bem filha da puta.
Não, mas o Daciolo tem 1,57. Ele é
bem mas olha, ele vai pros debates, né?
Olha como é que a Veja é filha da puta. Eu tô pegando essa informação na Veja, ela começa apresentando, aí eu vou apresentar os candidatos aqui falando da filha da putice dela. O Jair Bolsonaro, né? O do PSL número 17. Temos aí o Haddad, agora, né? Candidato à presidência pelo PT, o número 13. Temos aí o Cirão das Massas, PDT, número 12. Temos aí o Alckmin, PSDB 45. Aí temos a Marina da Rede, número 18.
Ô, Bigode, tu estás falando os nomes errados. Não é assim que se fala na linguagem da internet.
Opa,
é
então, perdão.
É Bonoro, Andrade, Giro, Narina, tá? Você tá falando errado. Walkman Dead.
Ou Chuchu, né? Para os mais íntimos.
Colégio de Chuchu, exatamente.
E eu só terminando aqui. O Álvaro Dias do Podemos 19. Aí eu vou falar os piores aqui, né? Aí... O Daciolo é nanico, mas ele mete aqui o Meirelles, do MDB 15, que tá atrás do Daciolo. Quem? Codinome,
O homem que todo tempo solicita o VAR nos debates, né?
O Meirelles é o nosso querido candidato JIC. Ele é muito JIC.
Ele é muito JIC.
Ele é pra frentex e ele é cool. Uhum. Ele é muito jovem e descolado.
Chama o Meirelles.
Ele é amigo do Bill Clinton, né?
Porque eu fui ministro da... Já esqueci de tanta merda que ele fala. E olha quem é a filha da puta da Veja, põe aqui, e não é nanico, João Amoedo. É o filho da puta.
Testemunha de Jeová dessa eleição, né? Já conhece a palavra.
Você conhece a palavra do Partido Novo, Pato?
Ah, é. 7 horas da manhã batendo na minha porta de domingo, pô. Não fode.
Caralho, cara, agora vê como é que a Veja filha da puta, né? Por que o João Amoedo não é nanico e o Cabo Daciolo que tá indo os debates é, né? É muito filha da putice. E pra não esquecer dele, se ele vai vir aqui tomar a minha casa, o Guilherme Boulos do PSOL número 50, né?
Eu acho que o medidor da Veja é mais ou menos no sentido de
quem paga mais, né?
Impressão. O João Amoedo, por exemplo, era o cara que era presidente do Banco Itaú, né? E o Daciolo não era nada, velho. Era um bombeiro que teve uma revolta aí, uma greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, e ele tava à frente da greve e foi muito namorado com a...
Mas o Walter...
Esse ano não tem o Levi Aero, tem Fidelix?
Não, ele é do partido do Bolsonaro. Ele é do partido do Bolsonaro, eu acho. Bolsonaro não, do vice do Bolsonaro, eu acho. Por isso que ele não tá se metendo em nada.
Por falar nisso, esse negócio de partido do Bolsonaro, aí eu lembrei de um caso que aconteceu. Não sei se eu já contei no podcast aqui, mas aqui no Paraná tem um candidato que era do partido do Bolsonaro, né? Mas depois dessa eleição provavelmente não vai ser, que era o Jair Buch. E ele esperava ser apoiado pelo Bolsonaro. Mas o que, que ele fez? O que, que o Bolsonaro fez? Ele apoiou o Ratinho Júnior. E esse cara ficou putaço. E resolveu lavar a roupa suja no debate em rede nacional. Então era toda hora uma alfinetada. Ah, porque esses partidos aí que não apoiam, né, os candidatos do próprio partido e não sei o quê. E esse cara aí ficou putaço aí e teve baixaria na política paranaense.
Só falar uma coisa aqui para vocês. A matéria aparentemente...
O Paraná já é uma baixaria, né?
É, exatamente. Ele tá na baixa da égua.
Só falar aqui uma coisa para vocês. O que é interessante dessa matéria é que ela aparentemente aqui é publicada em 15 de agosto de 2018 e teve uma atualização em dia 17 de setembro. Então, tipo assim, é meio que ilógico colocar o Daciolo como nanico e botar
Porque aqui na lista. O que eu tava falando antes de cortar é que ele fazia parte do PSOL, né? Ele entrou no PSOL porque ele tava liderando a greve dos bombeiros, né? Só que acabaram descobrindo que ele é um balaio de gato pra lá de maluco e expulsaram ele do PSOL e agora ele é candidato à presidência pelo Patriota. O Patriota, que era o partido que antes estava cortejando do Bolsonaro.
Sim, sim, sim. Aí eles falaram, ah, vamos pegar aqui o Daciolo, que é o mais próximo do Bolsonaro, né? É o cara que quer comprar um Apple e compra um Xing Ling aí, parecido pra...
Ele, na verdade, é o reaça true, né? Ele é o reaça de verdade. É aquele reaça que mistura conspiração de esquerda com direita. Tipo, tem uma grande ordem universal unida com a Rede Globo, com o George Soros.
Mas vamos começar a falar a verdade aí. Vamos começar botando o pau na mesa. Aqui, voto não é secreto. Começando pelo Pato. Pato, em quem que você vai votar?
Eu, na realidade, não vou votar, vou justificar, porque o meu título ainda é do Rio.
Arregão!
Só vou mudar quando o recadastramento biométrico for obrigatório.
Pato, então, vai justificar? Então justifica a sua regada aí, tá bom?
Pato, mas teve uma onda de cancelamento de título aí, quem não foi regularizar
só no Nordeste, ferrou, só no Nordeste. No Rio e no São Paulo não é obrigatório. Não.
Eu sou listado no Rio, então só quando for abrir a campanha lá de biometria que eu vou ter que resolver isso.
Cara, esse lance de cancelamento de título, não falar, né? Porque é o curral eleitoral do PT, né? E aí, o pessoal tá indicando que vai votar na Haddad, aí já pensou se essa galera não vai no dia, por conta desse negócio do cancelamento de título?
É o que vai acabar acontecendo, mas aproveitar que o Walter tá falando. Walter, vai votar em quem?
Eu tô em dúvidas. Até então eu tava indo com convicção no Ciro Gomes, só que de uns tempos pra cá eu tenho ficado puto com alguns posicionamentos dele. Eu fiquei puto com a indicação da vice dele, a Kátia Abreu, a Kátia Motosserra. Eu, como professor de engenharia ambiental, ambientalista, nada me agrada essa chapa com a Kátia Abreu, por mais que ela tenha sido contra o impeachment e tal. E eu tô cortejando agora, namorando o Guilherme Boulos, mas eu acho que até o final, lá pro dia 7 de outubro, talvez eu vote no Ciro mesmo. Porque eu estou pragmática.
Senna? Calma aí, Pato. Senna?
Cara, eu tava igual o Walter. Também não concordo com algumas coisas do Ciro, né? E, cara, o que acabou com a minha dúvida em votar no Boulos foi... Eu escutei, não sei se vocês viram, que saiu a entrevista dele no Anticast. Tá com uma qualidade de áudio meio questionável em algumas partes, cara. Mas depois de escutar, eu vou votar nele mesmo.
E Zé...
Olha, eu tenho uma... Nessas eleições eu tenho uma política muito simples, que é qualquer um que for contra o inominável, eu voto...
Pô, você vota em todos, então.
Se o Satanás for concorrer com o vice-Hitler e o Ustra de assessor, eu voto nele. Mas nesse primeiro turno eu vou votar no Cirão da Massa. Cada pescotapa que ele dá nessa cambada de filha da puta é um... Eu amo esse homem um pouco mais. Eu amo um homem e esse homem é Ciro Gomes.
Tá bom, Zé, tá bom. Já se enrolou pra caralho. Vambora, porra. Eu vou votar no Ciro. Zé, enrola pra caralho, porra. Caralho, 20 minutos falando. Só pedir pra falar quem vai votar, ele faz o monólogo dele, porra. Caralho, é sucinto, porra. Eu vou
votar. Pô, ele tá fazendo uma declaração de amor aí pro Ciro.
Faz declaração de amor pro meu cu.
O cara tá apaixonado, não é?
Porra. Eu vou votar no Ciro, porque meu voto, como a da maioria do pessoal aqui, é um voto estratégico. É voto...
Mas imagina o Zé candidato tendo 7 segundos pra falar alguma
porra,
coisa.
Porra, fudeu! Eu ia ser cortado, que nem foi cortado agora. É, eu vou votar no Ciro pelo simples motivo que é estratégico. Né? Que vamos começar o podcast agora de fato. É
já barrado... viu que o Bigode é o eleitor jogador de War, né?
Sim. É barrar a candidatura do Bolsonaro. Essa é a ideia de votar no Ciro. O Ciro é o melhor candidato, ele é mocinho, ele vai acabar com tudo? Não, não é. Caralho, para de digitar, porra, põe no mudo. É, o Ciro...
Bem que o meme que mais rendeu na internet é que se o Ciro fosse eleito, ele ia fazer um monte de coisa, né? Ele ia trazer o DVD de volta, né?
Sim, sim. Ia passar o final do Caverna do Dragão, entre outras coisas. O grande lance é o seguinte...
Ia voltar com Led Zeppelin, a Caverna do Dragão...
Olha aí, ia voltar com a TV Golden, isso sim que vale.
Ia proibir o jovem.
Ia proibir o jovem de votar no Bolsonaro. O grande lance é o seguinte, cara, como é que tá a situação do Brasil atualmente, né? A gente tem uma grande probabilidade do Bolsonaro ganhar as eleições. De primeiro turno, acredito eu que não. Né? Porque os votos estão fragmentados ainda, tem muita gente em dúvida e tudo mais. Não é à toa que uma das declarações que eu vi do Bolsonaro, depois eu vou até atrás, se eu lembrar de botar no post, é que ele tá convencendo a galera em branco continuar votando em branco. Porque se a galera que vir votar em branco votar em qualquer outro candidato, o Bolsonaro não ganha nem no primeiro turno. A eleição acaba no primeiro turno. Porque geralmente a gente tem um número muito grande de nulos e brancos e abstinências. Entra aí o Pato querendo ou não justificando o voto dele. Não votando, né? E o que eu quero saber de vocês, agora começando o podcast de forma mais séria e a gente levar esse papo num nível até informativo para os nossos ouvintes, que já que esse podcast vai sair na terça-feira das eleições, né? Qual panorama que vocês enxergam pro Brasil de tendo uma vitória do Bolsonaro?
Rapaz, bom...
Rapidinho, Zé, se você se alongar, eu vou te cortar de novo, fala.
Vamos fazer igual o debate, ó. Pega um cronômetro aí.
Réplica.
1 minuto e 25. Tô contando aqui, vai lá.
Vai, Zé.
Glória a Deus. Fala, o primeiro capítulo do Apocalipse diz que...
Tá perdendo
não, mas,
tempo. Fala.
O Bolsonaro, cara, eu não faço a mínima ideia. Ele pode ser barrado pelo Congresso, mas o Congresso tá cheio de filha da puta. Eles podem ser convencidos a fazer qualquer coisa.
Por que você acha que o Congresso barraria ele? Porque até então ele não teria nenhuma questão de impeachment. Por que tu acha que o Congresso... Eu tô perguntando até pra fazer o exercício da reflexão.
Porque tem várias cadelas no cio aí, né?
Exatamente. As cadelas no cio.
Mas você não tá contando com quem vai assumir no caso dele ser impeachmentado. É o general Mourão, hein? Inclusive foi até uma boa em relação ao... Uma boa, mas ruim pra gente, né? Uma boa do Bolsonaro ter colocado o general Mourão como vice. Porque, tipo, ele sinalizando, dizendo, cara... Eu sou ruim, mas tá vendo esse cara falando um monte de merda? Esse cara é pior do que eu. Olha aí, vai pensando aí.
Uma dúvida sincera que eu tenho sobre o general Mourão. O Bolsonaro é capitão, certo? O cara não tem uma patente acima dele? Ele é tenente, beleza, tenente, certo? O cara não tem uma patente acima dele?
Capitão da reserva.
Como é que funciona aí? Como é que funciona isso?
Calma aí. Olha só. Isso não tem nada a ver. É quartel.
Não, eu sei que não tem nada a ver, mas não tem nenhum peso?
Não, na vida real, fora do quartel, nenhuma. Eu acho que tem um peso no máximo, talvez, pro Mourão, de psicológico, de a galera até zoar aí, que foi uma coisa que saiu recentemente, a gente acha.
Senna, o chefe do Iron Maiden é o Steven Harris, é o baixista. Mas o pessoal tá cagando e andando pro Steven Harris. Todo mundo pensa no Bruce Dickinson. Quem é mais famoso? Bruce Dickinson ou Steven Harrison?
É, mas o que eu ia falar é o seguinte, o grande lance pode ter uma questão mais psicológica do Mourão, por ele ser general, uma questão de ego, e o líder da chapa dele ser um tenente barra capitão, né? Que ele, foi, ele é aposentado e seja o que foi, ele sobe mais um cargo, é, ser o presidente da república. Tem talvez uma
questão... Sendo que o Mourão, ele entrou por acaso, porque o Bolsonaro estava namorando a Janaína Pascoal. Pra, não, tipo,
ele estava namorando a Janaína Pascoal, ele estava namorando o astronauta,
é, mas o príncipe... Mas aí ele...
O Dr. Aí, Wayne,
inicialmente,
cara.
Ele estava querendo a Janaína Pascoal por conta dessa moda que virou agora nas eleições de ter uma vice-mulher, né? Tipo, o Geraldo Alckmin tem a Namélia, né? O Haddad tem a Manuela aí.
O Ciro tem a...
A Kátia Motosserra.
E o Boulos tem a Índia, não sei o que lá, que é negra, mulher.
Sonha Guajajara.
Que ele sempre faz aquele discurso.
Inclusive,
né?
Tem uma foto sensacional da Sonha Guajajara entregando a Motosserra de Ouro pra Kátia.
Olha, viu? É um encontro dos vices. Muito lindo essa imagem.
O Dingo podia ser o... Ah, o Rogério Skylab, né?
Ô, Pato, tá aproveitando aí, já perguntando pro Zé, já fizemos esse negócio. Você, o que, que tu acha aí do Bolsonaro, talvez sendo presidente da República?
É, vai ficar uma fragilidade em razão das cadelas no CIO aí, que o termo que o Ciro cunhou aí pros militares assanhados, e já tirar ele pra ter um poder maior. Mas pode ser que tenha um efeito Trump de botar umas coisas no curto prazo funcionarem e satisfazer a galera que quer comprar a geladeira, trocar de carro. E no iniciozinho não ter tanta reprovação pelo bolso, né? Mas pelos costumes vai ter chadeira do início ao fim, assim.
Walter?
O Bolsonaro fica falando sempre do Paulo Guedes... que ele é o posto Ipiranga dele e tudo mais. A verdade é que o Bolsonaro, ele quer cortar um monte de ministérios e formar uma espécie de super ministério que vai ter o Paulo Guedes. O que, na técnica, tecnicamente, significa que ele vai criar uma função de primeiro-ministro, né? E a função de presidente vai ser basicamente decorativa, né? Ele meio que deixou claro que...
Vai ser o novo José Bonifácio, né?
Oi? Sim, exatamente. Ele vai ser a Rainha Elizabeth e o Paulo Guedes vai ser o Tony Blair.
Mas o Paulo Guedes, cara, eu tenho que falar um negócio sobre ele, porque ele... Dizem que ele é um dos Chicago Boys, né? Porque, pra quem não sabe, pra quem não conhece a história, no Chile, aquela terra mágica onde Augusto Pinochet fazia das suas altas confusões, aprontando todas aí na sessão da tarde, ele chamou uma galerinha...
Muito bacana, chamado Augusto Pinochet, né?
Que exatamente, um cara excepcional aí em matéria de ditaduras. Ele que traficava cocaína aí e é o ídolo dos bolsominions aí da moral.
Fala logo.
Enfim, ele era dessas de ser liberal, né? Liberal na economia. Então ele chamou um monte de fila da puta lá dos Estados Unidos... Ou mandou um monte de gente estudar lá para aprender
na
a
verdade,
escola
antes,
de Chicago.
Na verdade, antes, se eu não estiver enganado. A escola de Chicago vai antes pro Chile, vai lá pro Chile e depois e eles implantam o golpe, que é 11 de setembro de 73, se não estiver enganado, ou um pouco antes.
Sim, e lá ele também deu um monte de poderes para essa galera, né? Faz o que vocês quiserem aí... E daí, só que, como era de esperar, não deu certo, todo mundo se fudeu. E não só pela burrice deles, mas pela ditadura do Pinochet aí, que os caras têm raiva até hoje.
Então,
e
quer
hoje
dizer que o Paulo Guedes faz parte da escola de Chicago.
É.
Ele, Michael Jordan, Scottie Pippen e o Dennis Rodman.
O que eu acho, o que exatamente. O Andarilho está querendo dizer, mais ou menos, é que essa ideia muito doida aí, essa ideologia muito doida vendida como uma ideia, um plano econômico eficiente, né? Ele só deu certo até agora, deu certo, entre aspas, em ditadura, né? Deu certo na ditadura do Pinochet, esse negócio de, vamos desmantelar totalmente o Estado, vamos cortar os direitos dos trabalhadores, custe o que custar.
E deu certo na
austeridade máxima.
até certo é discutível, né? Porque o Chile virou um grande um laboratório. Os caras faziam tudo quanto é tipo de coisa, testava altas coisas lá e acabou... Tipo, pelo tanto de coisa que eles fizeram, era pro Chile ter explodido a maior economia do mundo. E não foi isso que aconteceu. Até o Brasil teve um boom econômico aí, não por causa de coisas como essa, porque o Brasil não fez coisas parecidas com essa na ditadura.
O comentarista do Manhattan Connection, o IDH do Chile é melhor do que o Brasil. Mas é claro que é melhor, né? Porque é um país menor do que o nosso, porra.
É, com metade da população, metade do tamanho, mas enfim. E o Paulo Guedes é dessa galerinha, ele quer aí fazer isso aí, ele admira, acho que ele até falou publicamente que ele admira esse pensamento aí dos Chicago Boys, ele quer fazer o Brasil um grande Chile dos anos aí 70, 60, sei lá quando.
Alíquota única de imposto de renda.
É, aumentar o imposto de renda para os mais pobres
e não taxar os diminuir. Mais ricos.
Exatamente.
A alíquota única de imposto de renda, sendo que ela é progressiva para os que têm maior renda. Ou seja, quem paga mais, quem ganha mais, acaba pagando menos imposto. Descontar menos no imposto.
Só
de
continuar
renda.
Aqui. E Senna, o que tu acha desse panorama aí?
Cara, eu tenho a mesma opinião, eu tenho uma opinião parecida com a do Pato, só que compararia mais com, como eu sou aqui de São Paulo, com o Dória, tá ligado? Tipo, no começo as pessoas vão gostar de algumas coisas, tá tendo, sei lá, melhorou a saúde, a galera pode fazer os exames de madrugada agora, sei lá, tal, não sei o quê, mas vai, tipo, sabe aquele gif da menina abrindo o refrigerante que começa a vazar o refrigerante por todo lado? Uhum. Mas no comecinho já vai começar a dar as merdas, tá ligado? Já vai começar a falar merda, O Paulo Guedes, vocês estavam falando aí, essa semana acho que já teve uma discussão, né? Tipo, ele
falou sobre o CPMF.
Então. Eu acho que já vai começar a ter várias tretas. Só que eu acho que talvez ele nem ganhe, cara. Vocês acham que ele vai ganhar mesmo?
Tá. Não sei, cara.
Só antes de vocês falarem isso aí, só um minutinho. Só falar uma coisa pra vocês. Em questão do Bolsonaro, meio que já respondendo a questão que o Senna falou, eu vejo o Bolsonaro como realmente o Hitler. Não no sentido de ser um ditador que vai acabar com todo mundo, não sei o que lá. Mas eu vejo a ascensão dele muito parecida com o do Hitler de maneiras simples. Os dois são militares, o Hitler veio de uma Primeira Guerra Mundial fodida e a Alemanha escrota, teve que entregar o país. O Bolsonaro teve que entregar, participou ali do regime militar mais ou menos, era um molecão, teve que entregar para a democracia a parada. Aí veio o governo do PT, o Bolsonaro ficou boladinho, viu... um medo do comunismo para angariar votos e tudo mais. É a mesma coisa que o Hitler fez.
Eu acho
culpa dos judeus.
Eu acho uma ofensa comparar o Bolsonaro com o Hitler, porque o Hitler pelo menos escreveu um livro. O Bolsonaro não sabe nem ler.
Ele mesmo, né?
My kind, né? O Bolsonaro e as viúvas do Bolsonaro são iguais às viúvas do Hitler, né? A diferença é que o Bolsonaro queria trazer a Alemanha do Siegfried e o caralho A4. A galera tá sonhando com aquele regime militar que muitos eram moleques ou eram playboys e não viam porra nenhuma do que se passava no Brasil. Aí todo mundo
que viveu na época, velho.
Não, sim, que eu acho que é molecada.
Sabe o que a gente vê hoje em dia, questão geracional? Tá voltando a aumentar o número de AIDS. Porque tá uma geração que viveu uma paz, entre aspas, né, em relação à AIDS. Não, não cresceu com alarmismo, com campanhas contundentes.
Com Cazuza e o Fred Mercury morrendo.
Já tinha um certo controle endêmico da doença e tal. E agora, tipo, tá crescendo porque é uma geração que... passou ao largo desse assunto da gravidade, do que significa. E ter, da mesma forma, como passou ao largo do que é ditadura, do que é tortura, essas
sim,
coisas.
Sim, sim. Não, o Pato falou desse negócio aí da galera trepar sem camisinha. Quando eu recebo aqui uns caras na net, uma das coisas que eu mais noto é isso, cara. A galera trepando sem camisinha. Há pouco tempo eu fui zoado aqui pelo moleque da minha rua.
Peraí, mas... quando parou os caras da net nessa casa?
Quando não, é? Quando o caiu da net. Quando eu recebo o caiu da net, que eu falei. Igual o idiota que da rua que veio me zoar, tá, tu transa com a Tatiana de camisinha, eu falei, claro, eu quero evitar filhos, e você deveria fazer isso pra evitar doenças, já que você não tem uma parceira fixa, porra. Então, tipo, essa galera que não viveu, complementando o que o Pato tá falando, isso tudo, a galera quer. Cara, eu falei, não sei se vocês viram lá o vídeo que eu mandei, hoje aqui na Ilha do Governador teve um ato na Zona Sul, entre aspas, da Ilha do Governador, pró-Bolsonaro. Né? Eu saí gritando, é o Ciro, porra! Aí ninguém falou porra nenhuma.
Mas... Cara, o sarampo também voltou, né, cara? É a mesma coisa.
Sim, mas o movimento não vacinado, né? Fala aí, Walter. Caralho.
Falar nisso, um dos vídeos que rolou esse final de semana foi o comício lá do Ciro, que entrou um bolsominho no comício dele, ele pegou a camisa do bolsominho e falou: ô pessoal, deixa o garoto ir pacificamente, ele é só um bobinho que foi ludibriado aí por esse nazista filha da puta, cara. Pô, e o pessoal ovacionando do Ciro.
Sim.
Mas, cara, eu sou o maior fã dessa retórica do Ciro, cara, quando ele chama as pessoas pelo nome.
Não, mas assim, ô Walter, pegando nisso que você falou, a gente tá com essa coisa aí, né, do Bolsonaro trazer uma perseguição, porque pode ser que nem o Bolsonaro faça isso, só o discurso dele pode inflamar as pessoas. Antes dele receber a facada, ele tava no Acre falando: vamos metralhar, petralhada! É o cara que... Eu vi um vídeo recente, que pra mim era recente, mas é antigo, de 2017, dele falando: eu não vou governar pras minorias, as maiorias que vão se sobrepor. Esse Estado não é laico, ele é cristão. É um discurso, sabe, de
esse vídeo é engraçado, porque eu tava vendo a galera discutir sobre ele, e um cara falou: ah, mas tem outro contexto. Aí o cara pediu pra me manda o vídeo inteiro, então. E não tem, tá ligado? Não tem contexto. Esse que é, pra mim, um dos piores problemas dessa galera, tá ligado? Você manda... Tem aquele vídeo que ele tá falando dos quilombolas, né? Você manda pros caras, né? Ah, mas ele não falou isso, só tão manipulando. Esse você manda, ó, ele falou assim. Aí os caras falam: ah, mas e o contexto, e não sei o quê, tá ligado? A galera é muito cega, velho. Não,
olha meu semblante, eu falo rindo do cara pesar arrobas, né?
É, cara, você sabe que eu tô mais chocado? Existe o termo bom seu mínimo no dicionário, os caras adicionaram, velho.
Mas vamos pensar aqui uma coisa aqui, perguntando aí pra vocês. Como é que vai ficar a questão econômica do Brasil, né? A gente tá falando que é sobre eleições e tudo mais, mas a gente vê aí o Haddad agora, né? A manobra do PT. Como é que vai ficar o Brasil economicamente, pensando nessas três pessoas? Bolsonaro, Ciro e o Haddad, com o PT. Porque quando o Bolsonaro levou a facada, parece que o dólar deu uma baixada, né?
Sim.
O Haddad talvez vencendo...
Não foi lá, não subiu?
Não, ele baixou.
Não subiu o dólar depois da facada?
Não, ele baixou. Deu.
Mas eu acho esse lance de subida do dólar, descida do dólar...
Mais manipulação.
Comparado só com as eleições. É uma coisa meio idiota dólar, também.
Dólar caiu 1% depois da facada.
Ah, fala, Walter.
Eu acho meio idiota esse negócio de ficar comparando a subida do dólar, a descida do dólar, por exemplo, com o aumento do Haddad nas pesquisas, ou a facada do Bolsonaro. Eu acho que é uma série de fatores que leva a tudo isso. Não é só questão das eleições também. São fatores externos também, em relação ao aumento do produto interno bruto, das nossas alíquotas, das nossas commodities sendo vendidas lá fora, a repercussão também econômica do nosso país, política. Eu não acho que seja só por conta de números de trackings relacionados à subida do Haddad, a possível volta do PT. O pessoal faz muito alarde em cima disso. Também.
Mas você sabe que é o que é o...
Pode não ser o fator principal, mas eu acho que é um dos fatores que
não,
contribui.
Mas,
Senna, não,
mas ele fala isso, e o Walter tem toda a razão. Por quê? Primeiro que tem como o mercado controlar isso e manipular essa questão. Esse é um ponto. Uhum. Segundo, as outras coisas que o Walter falou contam bastante. O problema dessa questão da crescida do dólar e a baixa do dólar e tudo mais é que é isso que interessa a classe média e o povão. Tipo, meu Deus, como é que eu vou viajar? Então eles falam do dólar.
Tanto que até estava em dúvida também um tempo desse se o mercado financeiro estava a favor ou era contra as eleições do Bolsonaro. Até que nesse fim de semana veio a capa do Economist, né? Que é uma revista comunista, obviamente, né? Por isso que ela se chama The Communist.
De Londres, né?
E falou que uma candidatura e uma vitória do Bolsonaro é uma afronta à democracia e tudo mais. E isso daí pegou muito mal. E teve até Bolsonaro que foi lá na caixa de comentário do Economist.
Ficaram xingando os caras lá, num inglês péssimo, tá ligado? Jogaram no Google Tradutor, mandaram lá.
Não, mas agora é assim, a gente ensina sobre nazismo pra alemão e sobre liberalismo pra britânico.
E sobre cristianismo pro Papa, né? Obviamente, quem sabe sobre ideias cristãs é o youtuber metaleiro. E não o Papa, né? Porque o que é o Papa, né? O Papa
não sabe de coisa. O Papa toca guitarra. Né? Tem que ensinar o padre a rezar a missa.
Não, mas o Papa tomou um tiro a queima-roupa. E o Pop não queima ninguém.
Olha aí.
Fala, Pato. Eu acho que, como o Walter falou, até...
O Gomes vai mandar fuzilar sempre alguém que colocar referências do Papa Pop do dinheiro, se tava aí.
Fala, Pato.
Não, o Walter falou até a mídia de economia estrangeira tá contra o Bolsonaro. Que eu acho que essa coisa do humor do mercado tem muito endereço. Que
tinha muito aquela dúvida, né? Se o mercado ia apoiar mesmo o Bolsonaro ou não. E com as publicações aí da Financial Times, do Economist, que são tipo a bíblia, né, do neoliberalismo no mundo, meio que prova que não. Eles não estão apoiando o Bolsonaro de forma alguma.
Né, sim, mas o que eu quero dizer é essa flutuação de bolsa e dólar é muito... pesa muito mais no fator interno, o humor do mercado brasileiro. Porque esse mercado tem endereço. É entre o Rio Pinheiros e o centro de São Paulo, lá, onde ficam as instituições financeiras. E a demografia dessa região é contra a PT, tem partido.
Não, é o que eu tô falando, a classe média que se interessa por isso. Afinal de contas, é o cara que quer ir pra Miami. Assim, só pra ilustrar uma coisa ridícula, um colega que é comissário da TAM, na verdade da Latam, ele faz os voos internacionais, acho que até, eu não sei se ele ainda é o chefe dos comissários dos voos internacionais, né? Ele tava falando que brasileiro que vai pra Miami é a pior coisa que existe. É o pessoal que chega no avião voltando de Miami e começa a falar inglês e ele fala, não, a gente fala português, pode falar português com a gente. Aí a pessoa fala, ai, que eu passei 3 dias aqui, tô confundido o idioma. Tipo, sabe? É esse brasileiro que quer saber se o Bolsonaro vai ganhar, é o que eu tô falando. A manifestação que aconteceu hoje aqui pró-Bolsonaro aconteceu num bairro nobre da Ilha do Governador. A galera branquinha, com camisa do Brasil, bandeira. Não, não que eu não tenha visto negros. Eu acabei de sair pra comprar um lanche pra Tatiana,
mas eu
vi um cara negro com a blusa do Bolsonaro, né? Mas tudo bem, fala aí, Walter.
Eu vou te falar, é um discurso que sim seduz muito o pessoal de classe média, o pessoal de classe média alta, mas eu vejo muito pobre aí, até mesmo eu tava comentando no Twitter que indo pra Praça da República daqui, te via muito pobre fazendo bandeirada pro Bolsonaro, gente com celtinha, caindo aos pedaços com decalque do Bolsonaro. Aqui em Belém, o que eu já falei muitas vezes no Twitter e aqui no Wikicast, Belém é o antro do reacionarismo mais retrocedente possível, cara. O Bolsonaro faz sucesso pra caralho aqui. Ele é recepcionado no aeroporto como se ele tivesse ganhado a Copa do Mundo.
Mas, ô, Walter...
Qual o nome? É
pavoroso.
Deputado...
É o delegado,
Em tatuagem de rena.
Ah, não.
Delegado é Edemauro.
Não, mas quem foi o que tatuou o Bolsonaro?
Nossa.
Ele é o Bolsonaro daqui.
Não, o que eu ia falar...
E detalhe, o Edemauro, o Edemauro, ele tá numa chapa, o partido dele tá apoiando o Henrique Meirelles, né, tecnicamente, o PMDB, só que o Edemauro, tá apoiando o Bolsonaro. Ou seja, ele tá completamente contrariando a diretriz do partido dele.
Mas, ô, Walter, olha só, eu entendo isso que você falou, eu concordo, né, tô com o que eu falei. Tinha um cara que aparentemente não é classe média muito alta e tudo mais, que tava num carrinho mais vagabundo, que eu vi ele saindo do carro, que tava hoje, um cara negro, que eu acho que é uma contradição fodida, usando a camisa do Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro, ele seduz, eu acredito, as pessoas. E acabou que esse podcast meio que virou um podcast falando mal do Bolsonaro, a gente tem que partir para outras coisas, que é que ele promete esse negócio, vamos acabar com a violência, nós vamos bandido bombardino morto. Não, eu defendo a mulher, eu quero castração química pro estuprador e tudo mais. Então, assim, é um discurso que ele seduz em si muito a classe média, porque a classe média quer ver pra mim o pobre em seu lugar, e esse cara que é meio pobre e tudo mais, ele vê que a violência vai acabar, que bandido bom é bandido morto.
E o que é mais bizarro, né? Se tu fores olhar o programa de campanha do Bolsonaro no quesito segurança pública, é pobre. Pobre completamente, cara. Eu acho que até o do Guilherme Boulos tem muito mais páginas assim relacionadas à segurança pública do que o do Bolsonaro. Tava rolando, inclusive, um recorte aí de jornal em relação ao direito das mulheres. O Bolsonaro só tem um tópico no direito das mulheres, que é programa de prevenção de estupro. A Marina é a campeã de tópicos.
E é só mulher andar vestida que nem cidadã de bem, né?
Exatamente, que nem gente, que nem mulher direita. Porque se ela não andasse que nem uma vagabunda, aí...
Se estivesse na igreja, daí não era, né? Não era estuprada, não sofria abuso.
Se ela tivesse ajoelhada aos pés do padre, né?
É
como é a culpabilidade da vítima.
Porque eu quero saber o seguinte. A grande questão é, a maioria aqui, aparentemente, vai votar no Ciro e tudo mais. Mas a gente sabe que o Ciro não é santo. É um cara que já deu um pescotapa aí no Mamãe Falei. E ele mereceu. Me desculpem, mas é verdade. Ele merece, na verdade. A gente, não só a questão do Ciro, mas o Ciro, ele também vai conseguir fazer o que ele tá falando. Afinal de contas, ele até deixou uma declaração fácil aí.
O Ciro também tem muitas questões ali do clã dos Gomes ali no Ceará.
O
tapa, né?
É de menos,
controle, cara, de mídia, dele serem truculentos. Tem até um vídeo dele que os bolsominions utilizam sempre quando vai falar do Bolsonaro, né? Que é ele numa manifestação de professores, né? Ele pega a cartolina, rasga, manda eles embora, diz que vai prender eles e tal. Ele é extremamente truculento nesse sentido de grevistas. O próprio irmão dele, Cid Gomes, falou que professor tem que trabalhar por amor, não tem que trabalhar por dinheiro. Então eles têm um monte de pontos assim polêmicos, que não dá para dizer que eles são pessoas realmente moderadas, progressistas e tal.
Sim. Apesar que eu conheço muito cearense, não, óbvio, a gente conhece também uma porra de brasileiro que gosta do Bolsonaro, o grande lance é que tem muita gente que, por mais deles serem babacas, não quero chegar ao ponto do rouba mais faz, mas que falam que ele, pelo menos, conduziu bem o Ceará. Mas não justifica.
Ele sempre se gaba, né? Que ele na época do Ceará, que ele era prefeito do Ceará, de Fortaleza, né? Ele tinha mais de 70% de popularidade e tal.
Mas esse que é o problema, cara. A gente tem como opções de salvação, querendo ou não, um candidato que é grosseiro, que é meio coroné e tudo mais, que é o único cara que, além de bater de frente com todo mundo, bate de frente, abrindo aspas, com o Bolsonaro. Porque se a gente for pelo Alckmin, a gente sabe que ele vai roubar a merenda da molecada em nível nacional.
Ou vai dar 2 anos e ele vai sair para algum outro cargo.
Fazer concurso da Caixa.
A Marina tem até uma real chance, talvez, aí, de, sei lá, conseguir alguma coisa, mas eu acredito, por ela ser mulher, ela não vai conseguir. E o brasileiro tá com ranço de mulher.
A Marina não tem chance de nada, cara. Eu há muito tempo, eu acho que a Marina, ela devia se candidatar a senadora pelo Acre. Eu acho que ela tá perdendo tanto tempo como presidente, tentando candidatura à presidência, que ela meio que quando passa esses 4 anos... ela meio que desaparece completamente. A gente não ouve falar da Marina de nada. Sempre que tem
ela tá no Acre, crítica, porra.
Mas não interessa, cara. Tem internet no Acre, porra.
Eu tava um redevo no país aí, porra.
Eu tava conversando com a Kanda hoje sobre justamente a Marina Silva e ela... Não sei, ela é complicada, cara. Porque parece que não quer se comprometer... fica sempre no meio-a-meio, ela não dá a própria opinião, ela nunca vai fazer nada, ela sempre vai jogar para referendo, não sei.
Mas
não
tem que ver.
Eu acho que o problema da Marina é porque ela não tem uma máquina por trás, como, por exemplo, o Haddad tem. Tem um PT por trás dele. Uhum. Tem o Geraldo Alckmin, que tem o PSDB. Só que aquilo ali, como eu tava falando no Twitter e agora há pouco no WhatsApp para vocês, essas eleições, pelo incrível que pareça, vai ser decidida pelas redes sociais. O Bolsonaro tá aí onde tá por conta de meme, por conta de gif na internet. O Haddad, quer queira ou não, ele soube um pouquinho utilizar a internet para se autopromover. A questão também do Lula pegou muito. O Ciro só tá em terceiro lugar por conta da movimentação da internet, né? Porque se dependesse de tempo de exposição na televisão, ele estava ferrado. Enquanto a Marina, ela sobra, porque ela não tem nem contato, assim, ela não tem nem máquina por trás e ela não sabe utilizar mesmo as redes sociais. Ela é completamente inapta. E a equipe dela de campanha também só.
Eu vejo o Eduardo.
Não, você vai falar, quando o Walter, acho que ele fala, e é bom deixar isso claro, a Marina não sabe usar, eu acho, vamos botar um entre aspas aí, a equipe dela não sabe fazer isso também, né?
É claro que...
Não, porque até pra galera não achar, porque, ai, porra, a Marina pega o celular, não é o Trump, né, que é maluco e tudo mais. Mas aí...
O computador da Marina é cheio de barra de busca de programas instalados.
E... É, basicamente
é o computador do milhão ainda. Ficar todo tempo dando tilt.
Eu acho até que o Eduardo Jorge repercute mais por ela na internet do que ela mesma.
Mas é que tá, eles repercutem tirando a Marina, porque são pessoas, entre aspas, mais, entre aspas mesmo, não é nem isso que eu deveria usar, carismáticas, pra tu fazer piada. Porque, tipo, o Eduardo Jorge, por que ele se destaca mais? Que o maluco vai lá e faz uma parada de sinal de Star Trek, aí a galera começa a cair em cima daquilo e repercute o cara. O Ciro, porque dá um pescotapo em alguém e fala umas verdades aí, chamando o coronel, o general de burro, o Bolsonaro de rico.
O Ciro é muito mais por conta da retórica dele, que é muito boa, né?
É.
Aquele negócio da retórica, aquele lance meio gestual dele, que virou meme, né? Aquele negócio dele falar da carta do Temer.
Da
que, ah, você não chamou meu amiguinho, que você não chamou a Beyoncé e tudo mais, que pegou.
Eu acho que eu também meio superficial. Ah, o Ciro é grosseiro. Isso não é predicativo pra ele ou nem qualificar ele como presidente.
Não, sim, mas
eu penso positivamente. Eu penso que a gente pode ter um Putin aqui.
Também. Eu lembro... Antes da crise de imigração, a Angela Merkel chegou na cara da garota e falou, ó, a situação que você perguntou, não vai poder, então sua família, a situação que a garota perguntou pra ela não vai poder acontecer, então vai ter que ser deportada. A garota chorou na frente dela num programa de televisão. Ela é grosseira? Não, é pragmática. Assim.
Mas é que você não pode...
E por outro lado, o defeito da Marina é o extremo oposto do Ciro. É pouco assertiva, não é contundente.
É que
tem uma imagem de frágil. Ela é capaz também.
O caso da Merkel é mais compreensível porque ela é do Partido Conservador Cristão, né? Se não me engano, é da Baviera, de um lugar assim.
Não, o que eu tô dizendo, Zé, é que o que ela fez da TV, aqui pro Brasil, seria um ato de grosseria.
Quando ela está sendo realista, na verdade. O grande questão do Ciro aí, o Pato, que eu quero até colocar, é de falar dele ser grosseirão, e não que talvez, às vezes, eu acho que isso seja ruim. Porque até que eu estava falando esses dias, o Walter me chamou já de pragmático. Eu acho que as pessoas elas não estão acostumadas a esse pragmatismo, que eu vou ser redundante, realista. Tá entendendo? Porque
eu acho que o nosso brasileiro
é pragmático, porque a gente tá pensando o seguinte, cara, vai mais uma vez uma disputa polarizada, PT contra o antipetismo. Sinceramente, acho que é isso, velho. Todo tempo essa gangorra do tipo, ah, se o PT assumir, vai ter outro impeachment? Cara, não vão deixar o cara governar de novo? Vai ser todo tempo essa merda? O negócio todo do Ciro é porque ele é cotado como uma terceira via, porque mais uma vez, pelo que vai acontecer nessas eleições, a gente vai acabar naquela coisa meio polarizada de novo, PT versus antipetismo, né? Aquela coisa do tipo, porra, a gente vai voltar para essa gangorra de novo, de PT assumindo poder, os caras não deixando o Haddad governar, ele sendo o poste do Lula, e o Ciro, ele é pragmático porque ele traz essas propostas desenvolvimentistas, né? Que lembram muito o Lula lá de 2002. Ao mesmo tempo também que eu acho que ele não é um nome que desagrada muito o mercado. apesar dele ter umas coisas que são consideradas meio radicais, meio extremas, assim, pro grande mercado, a grande mão invisível do mercado, eu acho que o fato dele ter trazido, inclusive, a Kátia Abreu, né, que é do agronegócio, é ele meio que acenando pro grande mercado.
Ah, e ter participado do Plano Real.
Então... Sim, ele foi um dos... Não, eu já escutei pessoas chamarem o Ciro do Bolsonaro das... alguma coisa parecida com isso. A grande questão que eu ainda vejo do Ciro também...
Eu acho isso aí...
Eu ainda acho uma... o Ciro o melhor candidato até em ser preparado. Eu acho ele mais preparado que, obviamente, o Bolsonaro. Eu acho ele mais preparado, até na hora de falar, ele engana bem, né? Que o Alckmin, que o
Eu sinceramente, eu acho que nessas eleições, o Ciro e o Alckmin são muito bem preparados. Qualquer um dos dois, sendo presidente da República... Tipo, é óbvio que eu odeio o Alckmin, assim, o que o Alckmin representa. Mas é claro que você vendo, ouvindo o Alckmin falando, vendo ele e tudo mais, você nota uma certa segurança, uma certa estabilidade mental nele. Totalmente diferente do Bolsonaro, cara. Bolsonaro não fala coisa em lé com cré, cara. Vai perguntar uma coisa pra ele e não sabe dizer, ou ele fala que, ah, eu vou consultar o Paulo Guedes, sabe?
Cara, mas ele representa, se tu parar pra... Fala, Pato, depois eu falo, fala aí.
Não, que o Geraldo Alckmin tem experiência, né? Já...
Mas eu ainda acho o Ciro mais preparado que ele. Não, sim, mas eu ainda acho o Ciro muito mais preparado que ele. Não sei porquê, mas eu acho. Não é porque eu vou votar nele, não, mas eu acho ele muito mais preparado. Eu acho que ele vem falando as propostas dele, ele sabe o que ele tá falando das propostas dele, sabe? Ele não fica dando aquela volta, porque qual é a missão do Alckmin na propaganda política dele, ainda mais porque ele é o cara que tem o maior tempo de televisão. Cara, eu vi uma propaganda dele hoje falando não vote no Bolsonaro por causa disso e não vote no Haddad porque ele é petista. Tipo, a campanha do Alckmin é uma campanha, eu tenho que atacar o Haddad, que é PT, e o Bolsonaro, que é reaça. Tipo assim, ele não bate de frente com o Ciro nas campanhas dele.
É porque é aquilo, né? Os votos do PSDB, que antes era de uma parcela mais conservadora da sociedade, foram todos pro Bolsonaro, né? Ao Sim. mesmo tempo também que ele quer tirar esse voto das pessoas que estão no Bolsonaro, dizendo, olha, vote em mim, que eu sou mais ponderado, eu posso, sim, frear esse petismo e tudo mais, ao mesmo tempo também que ele tem que bater no Haddad, porque o Haddad está em segundo lugar nas pesquisas.
Sim.
E ele precisa crescer.
É, ele tem que ter a simpatia do eleitor do Bolsonaro, bom petismo, da mesma... só que ele também tem que retirar esse voto dos eleitores do Bolsonaro. Então ele faz esses dois duplo ataque.
Que é uma tarefa hercúlea, porque o voto do Bolsonaro, as pessoas que estão votando no Bolsonaro já são votos já garantidos mesmo.
Sim,
eu lembro de uma entrevista do Haddad, acho que até foi pro Anticast, na pré-candidatura ainda. Ele falou, ó, Bolsonaro não é preocupação nossa. Quem tem que se preocupar com ele é o Alckmin, porque eles estão disputando os mesmos votos.
Sim, e tem um problema aí também, que é uma coisa que tem que se pensar. A questão ali do Alckmin e do contra o Bolsonaro e contra o PT é que ele não se preocupa com o Ciro, que também é um problema para ele. Por mais que ele queira esse voto que o Bolsonaro conquistou, eu acho que ele perde muito tempo atacando esses dois, cara. E eu vou ser sincero, o Haddad não chega a segundo turno. Por isso que eu acho que tá faltando aí uma estratégia melhor. Porque, cara, assim, a Marina sabe que ela não vai ganhar. O Daciolo nem conta. Como é que é o nome daquele cara? Eu sempre esqueço o nome dele.
Meirelles?
Não é o Meirelles.
Não precisa falar de Nanico, não.
Tá, tudo bem. O Meirelles não sabe que não vai ganhar. Tá entendendo? E o outro lá que eu esqueci o nome, que é o com A, eu sempre chamo esse nome aqui, é o
Coelho. Amoedo?
Não é o Amoedo, não, é o outro.
Álvaro Dias.
Álvaro Dias sabe que não vai ganhar. A frente ali, o trio ali que tá correndo na frente é Bolsonaro, o Alckmin, querendo ou não, na verdade o quarteto, né? Na verdade é o trio mesmo, o Alckmin e o Ciro, pô. O Haddad não vai chegar em segundo turno. Eu posso até falar merda pra vocês, eu tenho certeza. O Haddad chega em segundo turno.
Eu acho que pra mim.
Eu também acho.
Pra mim tá.
Vocês acham que o Haddad vai chegar em segundo turno? Vocês acham?
Olha, Bigode, o negócio é o seguinte: o Haddad, ele tem uma coisa que nenhum outro candidato tem: o Lula por trás. Quer queira ou não, o Lula ele é um ótimo cabo eleitoral. Ele estando preso em Curitiba, ele estando fora de alcance, as pessoas sempre se lembram da porra do governo do Lula. Como o governo Lula foi ótimo, prosperou, apesar de toda a roubalheira, apesar do Lulão, foi uma época próspera. As pessoas lembram do nome do Lula com carinho. Tanto que, porra, quando ele saiu da presidência, ele indicou a Dilma Rousseff, que, sinceramente, não gozava de nenhum carisma, ela não era, digamos, ela não tinha bastante oratória, a mesma oratória, a mesma didática do Lula, mas mesmo assim, com a indicação do Lula, ela acabou vencendo. E o Haddad, por incrível que pareça, ele é de uma escola completamente diferente do Lula. O Haddad, ele é uma escola mais marxista, social-democrata, enquanto o socialismo cristão, sabe? Uma coisa nada a ver com a outra. E, apesar dos pesares, eu achar que o Haddad é um candidato que ele seria melhor assim, num futuro, ele está meio que se antecipando, botando os pés pelas mãos, eu acho que ele sim pode ir para segundo turno, muito por conta dessa indicação do Lula. Eu muito mais pela indicação do Lula do que pelos próprios méritos dele.
Não vai, não vai para o segundo turno.
Todo mundo...
Eu vou apostar sim aqui com o Bigode, que eu acho que tem uma possibilidade dele ir sim para o segundo turno.
Eu também acho. Ele cresceu muito nos últimos dias aí, cara.
Mas olha só, eu acho que o...
Não é à toa que instantaneamente ele está...
Cara, olha só, vocês estão falando o Haddad, que ele cresceu. Cara. Mas o que vocês estão analisando...
Ele não cresceu. O start da campanha dele foi esse...
Tá, mas olha só, vocês têm que ver uma coisa, olha só. Vamos ser sinceros aqui.
Mas
fala, Zé, depois eu falo. Fala aí.
O Haddad, eu acho que ele tem mais chance do que o Alckmin. O Alckmin, pra mim, ele... A campanha dele acabou, cara. Porque
é condicionado à queda do Bolsonaro.
O que cagou o Alckmin foi justamente o impeachment. O Tasso Gereissati, ele deu uma entrevista falando...
Sim.
O que vai fazer o PSDB ficar de fora dessas eleições no segundo turno foi esse apoio maluco que deram, o impeachment da Dilma, tentar deslegitimar
e a queimação do Aécio também, né? Porque se o Aécio passasse em Konami até agora, eu acho que seria ele e Haddad no segundo turno. Tranquilo. Tá.
Eu posso até concordar com vocês.
Podia ser qualquer um do PSDB. O grande problema do PSDB foi justamente criar essa instabilidade toda. Se tivesse deixado a Dilma governar, o governo do PT tava aí fazendo cagada, tava com alta impopularidade aí
e não elegeria ninguém.
Qualquer um.
Olha só, eu posso até concordar com vocês que eu falei merda em relação e o Alckmin e no e o Haddad. Mas eu continuo dizendo que o Haddad não vai pro segundo turno e você fala, pesquisa o caralho a quatro. Cara, a pesquisa escutou quantos brasileiros, aonde escutaram. Qual é a faixa etária dessas pessoas? Você tem que analisar tudo isso na hora da pesquisa. E eles só soltam ali o bruto. Você tem que ver como que foi feita a pergunta e o caralho a quatro. Cara, teve muita eleição americana aí que falaram que o cara tava em primeiro lugar e chegou na hora o cara perdeu. Pode acontecer uma porrada
coisa. Eu ainda acho que tem possibilidade, sim, real de chegar ao segundo turno. Também mas, acho. Por outro lado, eu acredito que as coisas podem se resolver logo agora no primeiro turno. Eles vão fazer tipo como fizeram lá em São Paulo, né? Em relação ao Dória
O Haddad. Resolver em que sentido? Quem ganhar o primeiro turno? Bolsonaro mesmo ou outra pessoa?
O quê? Ganhar logo no primeiro
turno? Não, você falou. Eu acho que as coisas se resolvem logo no primeiro turno. Em que sentido?
Sim, eu acho que, eu acho que o Bolsonaro já tem uma probabilidade real, sim, de ganhar logo, de matar a fatura no primeiro turno. Os nulos que tu falaste no início do programa. E, porra, eu vejo muito o voto da Marina e o voto do Alckmin cair muito, sabe? Eu acho que esse eleitorado da Marina e do Alckmin vão acabar traindo eles no final das contas, vão olhar e vão dizer, porra, cara, a gente não pode deixar o PT ir longe. Vamos tentar matar logo as coisas logo no primeiro turno. Então, eu vejo claramente, assim, essa movimentação dos votos...
Isso aí que você tá falando é aquela parada que a galera fala do voto útil, né? Tá falando, né?
O famoso voto útil, como teve lá em São Paulo. Porque também, foi até bom o Bigode falar em relação desse negócio de pesquisa, porque as pesquisas estavam dando que ia ter segundo turno lá em São Paulo para a prefeitura em 2016. E no final das contas, eles acabaram indo no voto útil e elegeram logo o Dória com 60%.
Não, Cara, assim, eu ainda acho que, como eu disse, que a gente tava discutindo lá no trabalho, e o juiz chegou e falou, né? Não, o PT tá vindo em segundo lugar, não tem chance pro Ciro, que não sei o que lá, e pereré, pururu, pororó. Eu falei, cara, não é assim, calma, vocês estão analisando a questão muito, a pesquisa tá falando. Um dos motivos de eu achar que não sai em primeiro turno, eu acredito que possa acontecer, acredito, mas um lado meu também acredito que o Bolsonaro não ganha num primeiro turno, porque o país ainda tá muito dividido. Muita gente tá falando que vai votar no Bolsonaro e tudo mais, mas o ideal agora é convencer a galera do voto branco, do voto nulo. É isso que você tem que convencer as pessoas. E esse é o medo do Bolsonaro.
O branco e o nulo dá as eleições pro Bolsonaro, e é isso que ele quer.
Sim, é isso que ele quer. Mas é aquilo que eu tô falando. Tipo, eu converso com as pessoas, eu falo, cara, não votar é bobeira. Se você pensar bem, se você não quer um governo do Bolsonaro e tudo mais, o ideal é que você vote. Porque se você não votar, cara, não vai servir de nada o seu não voto. O seu protesto não serve de nada. As pessoas que não votam falando que é protesto, me desculpa, vocês são idiotas. Porque se vocês fossem um movimento atuante depois, eu bateria palma e falaria... Oi?
Até interessante o Bigode ter falado isso, do voto... Ah, não vou votar porque...
Protesto.
Não dá em
ou,
nada.
Ou voto de protesto que o cara vota num tiririca da vida, né? Fala aí.
Porque eu tive uma conversa um tempo desses aí com o réu do MDM, né? Ele falando que, ah, se o voto mudasse alguma coisa, o voto não seria permitido pra gente, não sei o quê. Eu disse, realmente... O voto, na prática, não muda nada pra mim e pra ti, velho. Mas, tipo, porra, pensa numa eleição aí do Bolsonaro. Porra, imagina o tanto de merda que vai ser legitimada aí. Eu não tô Sim. dizendo que, logo de início ele vai botar pra fuder e vai meter a patrulha em todo mundo, atirar em todo mundo, mas eu tô falando do secto dele, sabe? Das pessoas que seguem ele. Tipo, o quanto elas vão se sentir legitimadas, né? Basta se lembrar das eleições do Trump aí, quando a gente viu o pessoal lá na Dakota, né? Os supremacistas, os neonazistas saindo orgulhosos na rua e subjugando negros, subjugando homossexual. Foi nessa linha de raciocínio que eu cheguei com o réu. Eu disse, porra, cara, tipo, não muda nada pra mim e pra ti, mas pra essas pessoas...
Tá, e ele chegou a que conclusão?
Vai mudar muito, tipo, só.
E ele te correspondeu o quê? Ele chegou a te responder?
Aí ele falou, mas pelo menos eu acho que impeachment ele. Aí eu falei, porra, mas quem vai vir no lugar dele é o General Mourão. Aí ele parou de conversar comigo.
Porque eu queria
deixar... Eu acho que ele ficou deprimido depois.
Ele chegou à realidade. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui é o seguinte. Você que não vai votar, tá em dúvida, e não gosta do Bolsonaro, você é idiota, me desculpa. É essa linguagem que eu tenho que usar. Não é questão de ser burro, não sei o que. Você é idiota por quê? Se existisse um movimento realmente... da galera que não vota, atuante dentro da política, de ir lá cobrar, pesquisar e tudo mais, eu falaria, porra, parabéns, você tá certo, você tem que exercer esse direito de não votar, mas você cobra depois. Agora, quando a opção é o Bolsonaro como presidente da República, e entra todo esse discurso que o Walter fez, porque você legitima uma porrada de coisa, que o problema não é o Bolsonaro em si, mas são as pessoas que estão ali apoiando ele e acham que podem fazer uma porrada de coisa, talvez. E você fala que não vai votar, cara, você tá dando margem pro cara ganhar. E o teu voto, o teu não ir protestar, o teu protestamento de não ir votar, porque tu não quer dar o teu voto pra bandido, é idiota. Porque você vai deixar que uma pessoa babaca ganhe. Então, tipo assim, se o teu voto em branco contasse realmente como alguma coisa, se tivesse um movimento forte por detrás, porra, ok. Mas no momento, num tipo de eleição como essa, você deixa o Bolsonaro ganhar, que você não vai votar, me desculpa, você não vai cobrar depois o Bolsonaro. Você não vai bater de frente com um cara, talvez, que pegou uma lâmpada e deu na cara de um homossexual porque ele se acha de ter direito porque o Bolsonaro, o presidente dele, ganhou. Você vai levantar da tua mesa do bar e vai bater de cara com esse fascistinha? A probabilidade é que você não vá fazer isso. Então, o meu pedido aqui, eu não tô pedindo você votar no Ciro, mas... vote numa pessoa que não é o Bolsonaro. E vote em alguém.
Eu vou mandar real também. Se você puder chegar num eleitor do Bolsonaro, porque é aquilo que... Inclusive, o Greg Gregório do Vivier tava falando naquele Greg News dele. E tipo, porra, cara, eu acredito sinceramente que os eleitores do Bolsonaro são melhores do que ele. Tem muita gente que tá embarcando no Bolsonaro aí porque... Ah, ele é pró-armas, ele é o cara da segurança pública, pelo menos ele é sincero, ele não se meteu em nenhum esquema de corrupção.
Isso,
então
isso eu acho engraçado, cara. Ah, pelo menos ele é sincero, ele fala o que pensa. Ah, mas quando ele fala o que pensa, aí não, aí... Ah, mas não foi isso que ele quis dizer, tá fora de contexto. Você tá interpretando errado.
Mas eu tô falando também de uma parcela da sociedade que, tipo, reconhece que o Bolsonaro fala um monte de merda. Mas, tipo, vai nele, assim, porque, porra, ah, ele não se meteu em corrupção, ah, ele, pelo menos, ele é sincero no que ele fala, ele é o cara da segurança pública.
É, tipo, você chegar com uma pessoa dessa
e tentar convencer... É, você tentar convencer que, porra, mas veja lá, o cara, a postura do Bolsonaro nos debates. É só mostrar aquele vídeo da Marina com o Bolsonaro no debate da Rede TV, cara. Ela apontando o dedinho e ele todo recolhido lá com o cu trancado, dizendo: você não pode roubar meu tempo! Não pode roubar meu tempo, cara. O cara que não tem argumentação nenhuma, velho. Porra, sim, é só você chegar com fatos com essas pessoas. Não precisa nem dizer, cara, que ah, é um candidato machista e tudo mais, porque... Pô, essas pessoas relevam isso daí. Não, é você, Walter, chegar no tom pragmático com eles.
A questão não é nem essa, eu já falei. Você, o que o Bolo estava fazendo, cara, você não tem que ficar falando pro eleitor do Bolsonaro, qualquer outra pessoa, ah, o Bolsonaro é fascista, ele é homofóbico, ele é isso. Não, porque muitos dos eleitores do Bolsonaro são homofóbicos.
Porque é um discurso batido da esquerda também, sim, né? Esse negócio, ah, homofóbico. E as pessoas já querem votar no candidato pra se livrar da esquerda, pô.
Não, e o grande lance é, alguns caras são homofóbicos, alguns caras que vão votar nele são racistas, isso e claro. Você tem que mostrar a incapacidade dele como presidente. Porque o que as pessoas têm que botar a mão na consciência é o seguinte: o presidente não manda porra nenhuma. A eleição mais importante é senador e deputado federal, porque eles mandam no Congresso. Se o presidente...
Cara, e isso daí tá me preocupando muito mais do que presidente da República, velho, porque tá muito triste, triste a situação, principalmente aqui no meu estado, que vai ir de delegado e coronel pra Câmara dos Deputados aqui, não é brincadeira.
É isso que o pessoal
aqui em São Paulo vai, aqui em São Paulo vai a galera do MBL, cara. É muito diferente.
Os cinco primeiros de São Paulo é o Eduardo Bolsonaro, Kim Kataguri, pastor Marco Feliciano, o Celso Russomano e mais um lá.
O Frota tá vindo aqui. O Frota tá vindo aqui.
Mas eu acho que o Frota não vai ganhar, não, velho. Sinceramente.
Mas cara, você tá falando do que quem não vota tá ajudando o Bolsonaro. O Mizanzuki falou isso essa semana, ou na semana passada, e deu uma treta na internet. Eu até tô num grupo do Telegram do Teologia de Boteco lá com o Barba e com aquele pessoal lá, e eles não gostaram disso e falaram que quem vota no Bolsonaro é que tá elegendo ele, e, tipo... O certo mesmo era não votar em ninguém e tal.
Esse discurso é um discurso idiota, Zé. Sabe por quê? Essas porra me deixa puto. Porque esses carinha aí que talvez esteja falando que paga de podcast fodão, pô, é só você ser um pouco inteligente. Primeiro, Bolsonaro tem familiar e tem amigos. Então esse negócio, não vamos votar em ninguém. Não adianta em porra nenhuma. Porque essas pessoas vão receber voto. Tá entendendo? Porra, nego quer falar isso? Fala o seguinte, você quer... Realmente, ninguém deve fazer, votar, não. Tem que todo mundo fazer a porra da revolução. Aí, beleza, eu concordo. Agora vem esse papinho. Rapaz, você que vota em branco e vê que o Bolsonaro tá ganhando, você está ajudando o Bolsonaro a ganhar. Você indiretamente está votando no Bolsonaro. Chupa, essa é a verdade. Você quer mudar as coisas, não quer que o Bolsonaro ganhe? Vote. Vá lá e vote. Porque depois que o Bolsonaro ganhar, ninguém vai fazer porra nenhuma. Você tira o exemplo do Rio de Janeiro. Um bando de idiota não votou no Freixo, uma porrada de gente aí ficou votando branco e nulo. Aí eu não vou votar, quem não sei o que lá. Eu prefiro não votar em ninguém, que a situação tá uma merda. Tá aí, elegeram o pastorzinho, que tá beneficiando o titio com banco, tá usando a Colurbe pra pedir voto pro filho. Já pediram duas vezes o impeachment do filho da puta e a Câmara dos Deputados passou os panos na parada. E aí, ó, se fode aí, tá certo mesmo. Quem não vota, vota em branco e vota nulo, tá votando no Bolsonaro indiretamente. Essa é a realidade. Não gostou, malandro? Quando o Bolsonaro ganhar, se vira ganhar, se junta comigo e vamos fazer alguma coisa então. Ah, se fodeu.
É, mas é foda. É, o nosso amigo.
Bigode, cara. É assim que tem que ser.
O nosso amigo Luciano Joel Ciclone, do Lamentável, estava pensando em votar nulo também, mas nós fomos convencendo ele a votar no Ciro.
É sério, cara, não tem essa. Sabe qual é o problema do eleitor brasileiro? Que eu acho que é um ponto importante a gente trabalhar nesse podcast. A galera não conhece as regras do jogo. Cara, todo mundo que joga futebol sabe as regras do futebol. Tu usa os pés, só usa a mão pra fazer lateral. Se usar a mão na área e falta na área, é pênalti, né? E mesmo com as regras, dá merda o futebol. E nego conhece as regras. Aí nego quer conversar sobre política, quer falar de política.
Se você tiver adiantado com dois marcadores, aí impedimento.
É impedimento. Aí o cara quer falar de política e a galera ignora as paradas. Eu tava conversando com o Pato e com o Kenon há poucos dias. A gente tava falando sobre isso, de nego achar que, votar nulo, o voto ou branco ou nulo vai pra pessoa que tá ganhando, não sei quantos por cento anula a eleição, vão votar no presidente e foda-se senador e deputado federal. A galera não sabe nem por que tá votando em deputado federal e senador, cara. O cara foca só presidente. Presidente. Ah, o Bolsonaro é meu presidente. Bolsonaro é meu presidente. Mas o cara acha que, óbvio, Bolsonaro pode fazer
esse
tudo.
Esse discurso de, se você votar nulo, chegar a 51%, anula as eleições, ainda continua em voga, cara. Teve um tempo desses aí, um cantor que foi no programa do Faustão, falar uma merda dessas aí, em cadeia nacional. E tipo, o Faustão não repreendeu, ninguém repreendeu e ficou por isso mesmo. Aí os caras comem esse tipo de merda aí e falam, caralho, realmente, vamos votar em nulo, porque eu votando em nulo, as coisas vão mudar. Mas não, não muda, cara.
Sim, e cara, as pessoas têm que saber as regras do jogo, cara. As pessoas têm que saber pra que serve o deputado federal, o senador, o deputado estadual, o governador. As pessoas
por isso, a minha reforma política ideal não é nem mudar a estrutura do jogo. É só fazer ajustes. Eleição pro legislativo tinha que ser em anos alternados com o do executivo. Porque aí a gente votaria para presidente, governador, prefeito numa eleição. Não ia eclipsar os candidatos do legislativo, porque eles somem da mídia e tal, e numa outra eleição aí sim a gente votaria deputado, senador, vereador, deputado estadual, etc.
Não, concordo com você, perfeito a tua colocação, ainda mais que o cara poderia ter, e cara, daria pra ter debate de deputado federal.
E ele teria, e seria um tempo assim a mais pra vocês parejar as ideias, ver as propostas dos candidatos, porque tem muita gente que vota na caralha doida, tipo, vou votar nesse cara porque esse cara tá na legenda do meu partido, ou, sei lá, ele me deu uma pilha de tijolos para fazer a minha casa, ou, tipo, ele me pagou R$10 para fazer uma bandeirada ali na esquina por 2 horas. É nesse sentido aí, cara.
É um voto meio por uma certa empatia, né? Eu sou judeu, voto judeu, sou evangélico, voto evangélico. Eu sou da Zona Norte do Rio, vou votar no candidato da Zona Norte.
Sim.
Eu sou flamenguista, eu voto no
Romário.
Presidente do Flamengo, pô.
Não, e tem um detalhe.
Eu sou paranaense e voto no filho do Ratinho pra mais 4 anos de merda nesse estado.
Não, e tem um detalhe também.
O Ratinho Júnior.
E tem um detalhe também nesse problema todo, que o Pato colocou muito bem. Você tem como ter debate de deputado federal e deputado e senador? Por que você não tem debate disso? Que são eleições mais importantes. Porque eu falo, esses caras vão recebendo voto nas coxas, cara. Vota nesse cara aqui, meu fulano, meu amigo, como vocês falaram. Volta e não sei quem. Os caras não param pra estudar a proposta desses caras. Por quê? Porque a galera não sabe como é que funciona a porra da política do país, cara. Essa que é a verdade. Aí você tem um candidato como o Bolsonaro, é o que eu tô falando. Que o cara fala que vai liberar porte de arma. Não que os outros também não façam, né? Porque o Ciro fala que vai fazer uma porrada de coisa e ele sabe que ele precisa do Congresso Nacional pra fazer tudo isso que ele falou. Tem isso também. É indo muito por essa vertente aí.
Mas aí é que tá a diferença, né? com Ciro Gomes e um congresso maluco, que esse que vai se eleger, eu realmente acho muito difícil as coisas que o Ciro Gomes fala sair 100%, né? É totalmente diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe que ele também tem um lobby por trás, e geralmente os mesmos lobistas que estão ali subsidiando a campanha do Bolsonaro são os mesmos que estão lá no congresso pagando esses filhos da puta aí. Então, a chance de sair um projeto para revisão do Estatuto de Desarmamento é muito grande.
Sim, porque imagina aí o quanto que vai gerar de dinheiro. Imagina tu tá ligando o comentário. O meu sonho do Bolsonaro ganhar é eu estar tá zapeando
no canal. Porque as pessoas ligando, elas acham que Congresso Nacional ele funciona com base na ideologia, nas convicções. Os caras podem até ter as convicções dele, mas na verdade é tudo lobby ali, cara. Os caras estão respondendo a lobby de indústria armamentista, lobby por exemplo, da BS,
projetos de lei,
por aí vai.
Projetos, o arquivo do projeto de lei já chega pronto.
Sim.
Inclusive, não, quando o pessoal não tomava cuidado para ver a origem do documento, que hoje dá para rastrear, aí tá escritório de advocacia, sindicato.
O grande lance que eu fico vendo, cara, o Bolsonaro ganhar, imagina a galera fazendo o comercial da Crefisa. Financie sua arma e não sei quantas vezes, pegue com a gente um empréstimo da Crefisa. Porque eu já vi gente falando assim, não, vai ter lei, você vai ter que tirar, passar por curso de tiro, vai ter psicotécnico. Cara, pra tirar carteira de motorista também. Tu faz psicotécnico, tu treina e olha quantos
mas
imbecis dirigem.
Você pode ter arma no Brasil, bigode. O negócio é que ter
é
arma
difícil.
É caro, porra.
Não, e é difícil também. Você
é
tem que ter
caro,
uma justificativa.
Tu tem que ter registro da arma, tu tem que renovar esse registro, tem que comprar munição.
Não é nem ir no Walmart, né?
Tipo, você vai numa Walmart e esse você vai encontrar com facilidade uma arma.
Os caras querem...
assim, mesmo que encontre com facilidade. É difícil,
caras querem,
cara, você comprar uma arma. É caro, porra.
Os caras querem Velho Oeste, cara. Quer matar todo mundo, quer atirar pra cima, quer fazer duelo com desafeto na rua. Tá achando que vai ser
Ciro
todo
Gomes
mundo...
Fala, na verdade, a arma vai ser tipo uma extensão dos órgãos fálicos dessas crianças bobinhas.
Tipo, nos Estados Unidos, tô vendo a notícia aqui, tem 4 tiroteios em massa em menos de 24 horas. Dois deles foram em ambiente de trabalho, outro na rua, tudo devido à facilitação do acesso às armas.
Olha aí.
Terrorismo, Estado Islâmico, caralho.
Não é, mas é que eu falo ver esses incidentes que acontecem em colégio, cara, que o Walt até retweetou um vídeo muito bom no Twitter, recomendo que o pessoal veja. Então tem um massacre aí em colégio, é o quê? Um molequinho branco, idiota, que vai lá, pega a arma do pai ou compra uma arma durante meses, como foi tiros em Columbine, e vai lá e mata geral e foda-se, sabe? Ainda mais com essa juventude aqui do Brasil, que tá toda fragilizada e o caramba quatro. Imagina, tu tem, assim, óbvio que eu tô imaginando, é uma coisa
aquilo ali, os Estados Unidos têm as suas diferenças e tudo mais, a gente sabe disso, mas assim, quesito de Estado, do bem-estar social, ainda é muito forte lá, apesar de ter essa coisa do desmantelamento, da economia e tal. As coisas ainda funcionam, ainda tem escola pública lá,
certos setores
ainda se mete. E, mesmo assim, ainda tem esses tiroteios aí, em massa. Imagina num país com uma brutal desigualdade social, cara, que as pessoas... tem um temperamento pavio curto pra caralho, que qualquer coisa, se tem uma batidinha no trânsito, já sai querendo subjugar outra pessoa e tal, tendo porte de arma na mão, cara. E, porra, os caras, eles se recusam a ver estatística, cara. Cada vez mais, por exemplo, aqui em Belém, cara, tem muita morte de policial, cara. E se você for ver, é o mesmo modus operandi. Os caras vão lá, descobrem que o cara é policial, matam o cara e pegam a porra da arma dele, velho. Tipo, que tipo, porra, os caras têm treinamento, têm tempo de polícia e tudo mais, e a gente tá vendo muito policial sendo morto aqui em Belém do Pará. Agora imagina o Zezinho da esquina, que não tem treinamento nenhum, que vai comprar o primeiro 3-8 dele parcelado 12 vezes na Visão, que é uma loja de departamento aqui do meu estado, saindo na rua e tendo que enfrentar bandido, cara.
Imagina no Rio de Janeiro, emocional. Onde a polícia confunde guarda-chuva com arma, até então, é o que tá dizendo a imprensa, um maluco negro com uma arma correndo atrás de um bandido e a polícia dando um tiro nesse cara.
Cara. Infelizmente, a gente tem que confrontar com a realidade as pessoas, mas eu acho que as pessoas elas não querem ver a realidade na frente dela. Elas querem sentir esse gosto, esse doce prazer de ter uma arma na mão e sair metralhando todo mundo mesmo. Então, é isso aí, cara.
Foda. Vamos encaminhar aí pro final, que eu quero saber de vocês é o seguinte. Qual o panorama que vocês fazem? A gente tá aí há poucos dias das eleições, né? Teoricamente uma semana, porque esse podcast vai sair na terça-feira, que vem, sem ser essa agora ou outra. Como que vocês veem aí essa questão toda? A gente ainda tem um debate da Rede Globo, que acontece, acho que sexta-feira agora, deixa eu ver aqui, dia 26, na verdade, quarta-feira. Eu acho que é quarta-feira, dia 26.
Não, é na semana que vem. Semana que vem que vai ter.
Tem certeza?
Não, ele tá
Essa semana SBT...
O Bigode tá projetando pro dia que vai lançar o podcast.
Dia quinta ou sexta-feira vai ter a Globo.
Calma aí, não é dia 26 da Rede Globo?
Não, não é, é dia 4.
Tem certeza?
Eu acho que dia 26 ou é o da SBT ou é da Record. Ah, não, tá. Certeza eu tenho. É sempre bem antes das eleições. Assim,
tá, então a gente...
Dias, 4 dias antes das eleições da...
Então a gente tem, teoricamente...
Dia 4.
Então a gente tem então mais dois debates aí, né? O do SBT, o da Record e o da Globo.
Três, na verdade. Três. SBT, Record e Globo.
Globo. Então a gente tem três debates aí, que é não de três emissoras muito importantes, né? A gente tem que avaliar aí, né? A gente tem a Record, que é uma rede evangélica, temos aí o SBT, que é povão também e tudo mais, e a Globo, que é a mais elitista, e é o último debate que a gente tem antes das eleições. Né? Qual é o panorama aí agora? A gente ainda tem muita coisa aí para rolar, segundo todas as pesquisas de Ibope, mesmo tendo o pé atrás, o Ciro ganha de todo mundo e ganha de todo mundo no segundo turno e tudo mais.
Ele tem o menor índice de rejeição, na verdade,
de rejeição.
Né? Em relação aos 4 ou 5 primeiros. Né?
Né? O grande lance é o seguinte, como é que vocês acham que vai ser agora os caminhos finais das eleições?
Eu acho que o Bolsonaro não pode fazer nada, porque ele está no hospital ainda, e pelo visto ele vai continuar nessa condição aí por 2 meses, né? Possivelmente ele não vai fazer campanha nem no segundo turno, né? Provavelmente vão ser os filhos dele que vão fazer. Então, há uma possibilidade de não ter debate de segundo turno, ou se tiver... talvez seja vivo do hospital ou da casa dele.
Não, mas ele já não foi liberado da UTI já, não? Ou ele foi...
Não, ele mudou de...
mas leva um tempo pra pessoa se restabelecer, né?
Ah, né? Tá. Pra mim ele tinha saído geral.
É porque ele tá com uma bolsa, né? E ele vai ter que passar por uma outra cirurgia. Ah, além da que ele passou, que ele vai fazer uma restituição do intestino grosso dele ainda.
Aí deve estar com um saco de sonda pra fazer xixi. Vai andar com saco de xixi pela rua aí.
Ele já é um saco de merda. Ele já é um saco de merda. Andar com um saco de xixi do lado dele é o de menos.
Ele já é um sanduíche de merda, né? Ele é as eleições do douchebag com shit sanduíche, né?
Não.
Pois é, então eu acho que há uma probabilidade de não ter debate no segundo turno. Em compensação,
O Mourão, será que o Mourão não vai no debate no lugar do Bolsonaro?
Não, por dois motivos. Não pode, porque o Haddad não pôde pro Lula, e porque o partido já brecou ele depois da merda que o Mourão fez de ir lá nas escondidas no TSE pedir pra assumir o lugar do Bolsonaro. Então, tipo,
aliás, que chapazinha mais merda, né? É um cara fazendo uma coisa, o economista falando outra merda.
É, né? Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou a galera calar a boca, né? Depois que o Posto Ipiranga, lógico, o Guedes, né? Falou a parada da... Esqueci o nome, puta que pariu, que merda. Da CPMF. O partido, eu tava lendo lá, acho que foi no Globo que eu li isso, proibiu todo mundo de falar qualquer coisa. Né? Mas, ô Walter, eu queria que tu continuasse dando tuas declarações, mas tu encaixasse mais uma coisa aí. A facada no Bolsonaro foi uma coisa boa ou não foi uma coisa ruim? Complementando com tudo que você está falando aí. Porque ele talvez não vá participar, se tiver segundo turno, não vai participar de debate. E é um debate que valeria a pena, porque tu botaria o Bolsonaro de frente com um candidato preparado ali, que todos são mais do que ele, talvez ele não saberia responder porra nenhuma, né? Porque os debates agora com todo mundo, tanto faz como tanto fez. Agora, de confronto direto, talvez mostraria o quanto que ele é fraco. Até que ponto essa facada foi boa e até que ponto essa facada foi ruim? E continua falando o que você estava falando, por favor.
A facada foi boa para ele, foi como tu disse, né? Ele não vai para debate, então ele não tem a possibilidade de ficar falando merda e bostejar ao mesmo tempo, né? É, então, ele afastado de circulação, dos debates, de comício e tudo mais, foi ótimo nesse sentido de que bostejando e uma declaração dele, digamos, não vai estragar tecnicamente a campanha dele. É ruim por conta disso, porque ele não vai mais para comício, né? Ele não vai mais aglutinar os admiradores dele, os eleitores, mobilizar, digamos, essas pessoas em grandes carreiras.
Fica mais difícil para tentar matar ele, digo. Deixa para lá.
A gente não está sugerindo que devemos matar fascistas, cara. Dá soco talvez, mas matar não.
É, não longe fala então que o TSE está atrás de pessoas que foram a favor do Bolsonaro levar facada lá no Twitter.
Falar nisso, isso daí foi uma facada na minha costela hoje, hein? Então, terminado aí as considerações. Eu acho que se tiver, né, segundo turno, e eu tô na... Tô na mesma do Bigode, eu acho que talvez as coisas se resolvam logo no primeiro turno. Se tiver o segundo turno, eu acho que é pior pro Bolsonaro, porque o Haddad tem muito mais chance de negociação com o mercado e negociação com os outros candidatos do que o próprio Bolsonaro, né? Então, para ele que tá fora de circulação, já que a pergunta era essa, que ele não vai ter como se mobilizar, não vai ter como ir aos debates, então, nesse sentido, vai ser muito ruim. E vai ser muito favorável para o Haddad. Então, para ele, é mais negócio resolver as coisas no primeiro turno. Se ele chegar ao coeficiente necessário que ele suplante os outros candidatos, todos juntos, na sua totalidade, então é bem capaz dele levar essas eleições. Então, futuro a Deus pertence. E é isso.
Zé?
Bom, eu acho que... Não sei, cara. Tá muito difícil essas eleições aí. Eu acho que... não sei. Provavelmente vai Haddad e Bozo, ou Ciro e Bozo. O Alckmin eu não acredito que vá pro segundo turno, porque ele tá muito queimado. Até eu conversando com gente aqui da minha cidade, eu percebo que ninguém vai votar no Alckmin. Alckmin, parafraseando aí um grande ícone da política nacional, esquece o Alckmin. O Alckmin tá morto, porra. Então, o resto é rezar aí, fazer as macumbas aí, se você é da macumba, se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você é evangélico, reze, se você é católico, reze também.
Se você for ateu também, reze mais ainda.
Reze pra Darwin, pra Eris. Se você for da magia, faça um saravá aí pra... Pro pinto do Bolsonaro cair. E faça aí as suas... mentalize, converse com as pessoas aí da sua cidade para ter um pouco de consciência aí, para votarem com consciência, que um cara completamente destemperado, completamente louco igual esse não vai ser a resposta para nada.
Papo? Se... Ah, falta.
Não, é isso. Pensem.
É uma coisa que ninguém faz, né? É, Pato?
É. Eu acho que a facada acabou tendo um efeito positivo pro Bolsonaro. Primeiro, que nem o Walter falou, né? Que ele não se prejudica sozinho, né? Que a participação no debate dele estava muito ruim. E depois que ele ganhou muita mídia espontânea, toda hora tem boletim, a imagem dele enfermo no hospital e tal, gera um apelo maior e um espaço muito maior do que ele teria pelo tempo de campanha dele, sendo um partido pequeno. Eu acho que o segundo turno vai ser... Isso definir também o destino do Alckmin, que vai ficar de fora, e o segundo turno vai ser o Haddad contra ele. E uma polarização dobrada do que das últimas eleições.
Então, vou falar aqui o que eu acho. Basicamente, sobre a facada, eu acho a mesma opinião. Ela foi ruim porque tirou ele de um possível, para mim, debate de segundo turno, e a gente veria o quanto que ele talvez não estaria preparado para debater com quem seja que for no segundo turno com ele. E foi boa para ele, como eu vi essa declaração do pessoal do Globo News, e o Pato acabou de falar, ele ganhou um tempo de televisão astronômico, né? O cara apareceu em todos os telejornais e teve aquela comoção e tudo mais. A vantagem é o seguinte...
O tempo de televisão dele, eu acho que só perdeu pro tempo do Lula, né, de televisão, quando ele foi preso.
Porque é aquilo, basicamente, né? O Bolsonaro levar a facada não pode conquistar pessoas que não iriam votar nele. Se deixou só fragilizado quem vota nele, tudo bem. Agora, se não deixou, essa é a merda. Em contrapartida, eu vou voltar aqui a dizer que o Haddad não vai em segundo turno com o Bolsonaro, contrariando aí o Walter e o Pato, né, que estão meio que indo nessa linha aí. Pra mim, quem vai pro segundo turno, sim, é o Ciro. Tenho esperanças disso e tudo mais, por dois motivos. Eu quero estar certo, mais certo que o Pato e o Walter, e eu acho que o Haddad não vai. Porque se o Haddad for pro segundo turno, aí a gente vai ter realmente, de fato, o que essas eleições se transformaram. Coxinha versus mortadela. Aí sim, a gente vai ter uma divisão, e aí sim, talvez, a gente tenha mais proporção do Bolsonaro ganhar. Porque muita gente não quer um governo petista de novo. Porque se vocês pararem pra pensar, pode ser idiotice que eu vou falar agora...
Na verdade, não há.
Não há o quê?
Eu citei Renato Russo.
Ah, tá. O Haddad ganhar... Cara, ignora aí o tempo que o Temer golpista ficou. Vão ser mais não sei quantos anos de governo do PT. Parem pra pensar isso. Então vai ser uma era do PT. Tirando esse intervalozinho aí do golpe... Vai ser uma era do PT, praticamente. E eu não vejo a galera... Por isso que eu não vejo o Haddad no segundo turno. Né? Eu acho que essas pesquisas aí ajudam mais a confundir o eleitor e fazer com que, às vezes, ele até nem vote. Né? Porque confiar em pesquisa não dá muito certo, não. Mas alguém já perguntou pra mim, ah, e quando é que as pesquisas acertam nos outros anos? Isso não prova porra nenhuma. Não prova porra nenhuma. Porque é o que eu tô falando. Tu fica toda hora falando, ah, fulano tá na frente, fulano tá na frente, fulano tá com vocês. Aqui, do jeito que são as coisas no Brasil, as pessoas até desistem de votar. Mas é basicamente isso aí. Esperar aí, né? O aniversário do William é dia 14. Tem pessoas que vão no aniversário do William que votam no Bolsonaro, então eu espero que ele não ganhe no primeiro turno pra eu não ter que me estressar. E é isso, né? Vamos ver no que vai dar essa merda toda, porque como é que vai ficar o Brasil depois dessas eleições, com ou sem Bolsonaro? A coisa mais engraçada do Bolsonaro perder vai ser, eu me lembrar, não sei se vocês viram aquele episódio do South Park, quando o Obama ganha, que todo mundo vai correndo para as montanhas, para os bunkers que a galera faz. Eu quero
Daciolo já foi.
Ah, o Daciolo já foi, tá lá com o Keno. Eu fico imaginando o Bolsonaro só perdendo, para finalizar isso, e os bolsominions rasgando o dedo com o cu, cara, falando que a eleição é fraudada, que é com a urna eletrônica, urna essa que o Bolsonaro ganhou todas as eleições praticamente aí, não todas, né, porque eu não lembro as primeiras eleições dele se eram de papel ainda, mas a grande maioria depois o Bolsonaro ganhou com essa urna que ele fala que é falsa, então se a urna é manipulada, a candidatura dele aí pra mim nas outras eleições, então são fraudulentas.
Não tem esse número todo então aí. Se é fraude, alguém tá fraudando pra ele ganhar. Mas é basicamente isso. Imagina os Bolsonaro puto gritando: ei, o Bolsonaro ganhou, essa ordem é falsa. Isso é muito engraçado. Mas é isso aí. Esse é o Wikicast sobre política, uma puta zona do caralho. Tivemos na mesa o Senna, que caiu ou ficou puto e foi embora. É, tivemos o Pato, o Walter Daciolo e o Zé. E eu, o host, mais louco do que nunca, né? Vamos pros recadinhos. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Galera, recadinho barra dica, começando por ele que tá aqui na frente, o Zé, recadinho barra dica.
Bom, acessem aí o wecast.com.br, blogspot.com.br, aliás, leiam meus textos e é isso aí, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês aí, vamos todos ao monte rezar e torçam.
É isso aí, Cabo Daciolo, Walter, recadinho barra dica.
Eu tenho várias dicas, mas antes eu vou dar o endereço aqui do Twitter, do Wikicast, @wcast_br, ele tá quase inativo lá, é tipo o volume morto da Cantareira, lá do estado do nosso querido gestor Geraldo Alckmin.
Ah, para, toda vez que sai podcast eu posto lá no Wiki.
Então tá, a dica que eu... então a dica que eu vou dar para vocês... ver com o nosso tema também de hoje, algumas delas, que é o Greg News, falando sobre o Bolsonaro, né? Eu acho que é bastante didático, dá para você mandar pro seu coleguinha que ainda esteja cogitando votar no Bolsonaro, mas que você não acha que ele seja tão extremista assim. Então, pode mandar isso. Um outro podcast muito bom é o Foro de Teresina, que é da revista Piauí, e sempre, todas as quintas-feiras, publica um áudio de 45 minutos com 3 especialistas lá, 3 jornalistas, analisando as eleições, a política nacional. É muito bom. Os anticasts, já que o Pato falou do anticast, eu acho que o anticast tem um trabalho acerca não só das eleições, mas também de política e tudo mais. Mizuzuki está mandando muito bem. Chamou agora na sexta-feira passada, teve o podcast com o Eduardo Suplicy, o Papito, né? E já teve podcasts aí com o Guilherme Boulos, Fernanda Haddad, Manuela Dávila. Teve o áudio do Lula, né? Que foi o grande recorde, se eu não me engano, esse ano, né? De download na internet. Então fica aí a dica. E outras dicas fora da política, né? Agora, na segunda-feira, dia 17, teve o Emmy, né? E uma série se destacou por ter levado 5 Emmys, né? Que é uma série de comédia, que é The Marvelous Miss Maisel, ou aqui em português, A Maravilhosa Senhora Maisel. É uma série de comédia, né? E conta a história de uma dona de casa, e ela se vê sem marido, acaba voltando para casa dos pais, e ela tem uma aptidão, que ela é uma ótima humorista stand-up comedy. E... é uma série muito legal, divertida. Ela é curtinha, né? Tá na primeira temporada dela.
Walter, rapidinho. Tem Netflix ou tá passando em algum canal?
Você, pra isso, tem que ter a Amazon ou bons ilegais aí na internet, que vale muito a pena. Principalmente pra quem gosta muito, assim, desse universo do stand-up comedy, né? Que não seja Danilo Gentili, Rafinha Bastos, e tipo... conheço as lendas assim, do humor da década de 50, como Lenny Bruce, que inclusive tem participação nessa série, né? O personagem, no caso do Lenny Bruce, porque o Lenny Bruce está morto. Então vale muito a pena assistir. E outra dica é um filme que também vocês vão ter que procurar em meios ilegais aí, que é muito bom, que é um filme de ação barra thriller, que eu acho que, se eu não me engano, ou o Andarilho ou o Luciano viram e botaram no Twitter, e eu fui assistir, é um filme muito bom mesmo, que é o Upgrade, que é um filme canadense, futurista, noir, de um thriller muito bacana, que fala justamente sobre essa interação da tecnologia com os seres humanos, e cada vez mais os seres humanos sendo dependentes da tecnologia e tal. Então, vale a pena assistir, pessoal. E, no mais, é isso aí. Um beijo, um abraço e fiquem com a dica do nosso querido Pato.
Vai lá, Pato.
A dica é o filme Idiocracia, né? Aquele do Luke Wilson, que ele acaba entrando numa câmera de hibernação e acorda no futuro em que a democracia foi pro Beleléu. Tem também a HQ lá do Parábola, do Surfista Prateado, que voltou às bancas aí, segundo informações do Kenor do Bigode. É bom para refletir, né? Quando acontece algum tipo de hecatombe no sentido figurado, né? Mas no caso da HQ, é o Galactus vindo à Terra. Como as pessoas tentam capitalizar para si, tentar achar um salvador, um líder religioso e tal. Que eu acho que cabe muito bem para a política também. E é só isso.
Então é isso.
Eu vou falar uma coisa. Se o Bolsonaro fosse que nem o presidente Camacho, eu votava nele 4-5 vezes.
Exatamente.
Cara, minha dica é o seguinte. Não tenho dicas, agora que eu lembrei. Não vi nada. A única dica que eu posso dar, mas vai ser difícil, só informar mesmo que eu tô lendo aí um livro da autobiografia de Marcos Wolff. Ele que foi aí o chefe que eu descobri, uma informação que eu não tinha, da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, que vale a pena falar que não era conhecida por eles como Stasi. Stasi foi um nome dado pelo, ele dá a entender ali, pelos Estados Unidos, que lembrava uma questão mais nazista. Eles mesmos chamavam de a firma, ou um nome lá que eu não lembro agora, né? E eu gastei R$150 num livro que tá fora de catálogo. Sim, eu sou um bom. E detalhe, meu livro ainda veio. Esse livro não pode ser vendido. Eu paguei por um livro que falava que não podia ser vendido. Paguei caro. Não, esse do Marcos Wolff. Não, MyCamp não, ainda não comprei porque eu não achei ainda.
Assistam o documentário se vocês tiverem acesso ao Netflix. Se não, procurem aí pela internet. Ele está de volta. E exercício aí. E se o Hitler tivesse entrado numa fenda temporal e viesse parado na Alemanha dos tempos atuais? Será que as ideias dele encontrariam aceitação e tudo mais? E uma das teses que ele explora ali dentro do documentário é de que se o Hitler tivesse vivo, provavelmente ele aparecia muito em programas de variedade de humor. Isso daí lembra uma certa pessoa aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome. Mas então fica aí a dica para vocês assistirem, que é muito legal, informativo e engraçado.
Então, vou aproveitar que o Walter falou isso e também falar daquele episódio do Black Mirror, né? Que trata também da mesma coisa que é o Valdo, né? Valdo, né? O nome, né, Walter?
Hi, Valdo! Look at my blue pity!
É um cara aí, né, que controla um personagemzinho de um programa de televisão e ele acaba virando candidato político e faz essas mesmas coisas aí que o bobão aí, que a gente já falou o nome dele pra caralho, não vou ter que falar, que o Bolsonaro faz. Ele é um macaco tião dessas eleições aí, do Black Mirror. E ganha aí as eleições e o caralho A4.
A gente não vai falar dele porque a gente não tem posição política aqui, né? E a gente não quer dar posições políticas para candidatos. A gente vai fazer tipo a Anitta.
Ah, para de criticar a Anitta. Para de criticar a Anitta. Nada a ver, nada a ver. Tem gente que faz muito pior. Deixa, ela quer votar no Bolsonaro, mano. Fazer o quê? Correu atrás aí também, não tem nenhuma prova que ela vai votar nele. Mesmo ela fazendo isso aí que ela fez, sei lá. E é isso, esse foi o WeCash aí sobre política. E vamos ver aí, faça. Não vou dizer, siga seu cidadanismo e vá votar. Não, vote pro Bolsonaro não ganhar. É isso aí, um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Tchau, tchau. Não declarem que vocês vão votar, porque voto é pessoal. Abraço.
Não, o pior é vou terminar que nem o idiota lá do que não é do meu setor falou. Galera, o voto é secreto e o meu voto está no bolso. Ele teve que me explicar, porque foi tão ruim a piada que eu só entendi depois.
Fabião, por intimidade eu tenho que tirar da casa o voto do bebê.